Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina neste 11 de fevereiro de 2023. É sábado, votos então de um bom sábado para todos. Os votos da Ana Guedes está na apresentação e do Mariano Bartolomeu na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, também na onda média nos 1530 em FM. Estamos na Guiné-Bissau com a Rádio Pidgiti, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sichanouk e a Leste FM. Na cidade de Bua estamos em FM com a Rádio Papagaio em Cachun, com a Rádio Berolando. Estamos também em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Catió estamos com a Rádio Educativa. Não esqueça, esta emissão pode ser também escutada em direto na internet em voaportugues.com. E em destaque, na Janela de Angola, vamos falar dos angolanos que abandonam o país à procura de melhores condições no exterior. Teremos também declarações de Rafael Marques sobre corrupção em Angola e falaremos dos esforços da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, de criar uma moeda única. Mas antes, vamos às notícias do dia.
Olá, ouvintes, ao microfone está convosco João Santa Rita. O número total de mortos do tremor de terra que atingiu a Turquia e a Síria ascende agora a mais de 25 mil, indicam dados oficiais dos dois países. 5 dias depois do tremor de terra, equipas de salvamento na Turquia retiraram mais pessoas das ruínas dos prédios, mas esperanças de encontrar pessoas com vidas estão agora a diminuir. O número de mortos é agora oficialmente de 25.250. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que o processo de reconstrução vai começar dentro de semanas. Ele afirmou que centenas de milhares de edifícios são agora inabitáveis. Na cidade de Antaika, residentes e membros de equipas de salvamento disseram que se registaram casos de pilhagem nos edifícios em ruína. Na cidade, cadáveres estão a ser depositados em sacos nas ruas. Duas equipas de salvamento e ajuda da Alemanha suspenderam as suas atividades devido a confrontos e tiroteios nas zonas onde operavam. Uma outra equipa da Áustria também suspendeu as suas operações, mas estas recomeçaram mais tarde. Uma criança de 5 anos foi retirada viva das ruínas de um prédio em Karamanmaras, onde se pensa haver mais sobreviventes, e uma outra criança de 13 anos foi salva num outro local, enquanto na cidade de Antaka, durante a noite, não se conseguiu alcançar um professor soterrado, mas que pedia socorro. O dirigente do grupo mercenário russo Wagner disse numa rara entrevista que poderá demorar até 2 anos para a Rússia controlar totalmente as duas regiões do leste da Ucrânia, que Moscovo disse ser o seu objetivo na invasão à Ucrânia, que começou a 24 de fevereiro do ano passado. Yevgeny Prigozhin disse que o plano da Rússia é controlar totalmente as regiões de Donetsk e Luhansk, que Moscovo diz ter anexado como parte da Rússia. Falando ao blogger militar Simon Pego, Prigozhin disse que a Rússia precisa de controlar essas regiões, mas isso poderá levar, disse ele, entre 1 ano e meio até 2 anos. Acrescentou, contudo, que se a Rússia tiver que, nas suas palavras, ir até Dnipro, então isso levará 3 anos. As forças mercenárias do grupo Wagner têm estado a jogar um papel importante na ofensiva russa para tentar capturar a cidade de Bakhmut, na região de Donetsk, mas ele disse que é demasiado cedo para se dizer que estamos próximos de capturar a cidade. A Grã-Bretanha disse sexta-feira que forças russas estavam a alcançar avanços ao norte de Bakhmut. Os Estados Unidos estimam que o grupo Wagner tem atualmente cerca de 50 mil homens na Ucrânia, incluindo 40 mil recrutados das prisões da Rússia. Prigozhin disse sexta-feira que a sua organização tinha suspenso o recrutamento de presos, mas negou notícias de pesadas baixas entre esses recrutas, afirmando que a percentagem de baixas entre os presos recrutados era a mesma que entre os outros combatentes. O Ministério da Defesa russa disse, entretanto, ter levado a cabo o que chamou de um ataque maciço contra complexos vitais de energia do complexo militar industrial da Ucrânia na sexta-feira. O Ministério disse que o ataque tinha bloqueado o transporte de armas e munições estrangeiras por comboio para os locais de batalha. O ministro da Energia ucraniano disse que a Rússia tinha atingido 6 regiões de diferentes 6 regiões, causando cortes de eletricidade. E centenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje através da França contra o programa do governo de modificar as leis de reforma no país, incluindo aumentar a idade de reforma de 62 para 64 anos.
número de angolanos que abandona o país à procura de melhores condições no exterior preocupa a sociedade, se que mostra indignada com o silêncio por parte do governo. Para falar sobre o assunto, ouvimos ativistas cívicos Jofre dos Santos, Monokuama Piazza e o analista político Agostinho Sicato.
Continua a subir o número de angolanos que todos os meses abandonam o país para fixar residência, particularmente no continente europeu e americano. O último relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo de Portugal mostra que em 2020, Angola foi o segundo país com mais pedidos de asilo e o quarto na solicitação de nacionalidade portuguesa. Desde 2017, o número tem vindo a crescer. Nos últimos 4 anos, mais de 700 angolanos pediram asilo em terras lusas. Segundo a mesma fonte, os imigrantes não estão apenas desesperados por um emprego, pois há jovens com salários acima de 1 milhão de kwanzas e margens para crescer na profissão, que abandonaram tudo, farto das condições que Angola oferece, ou seja, são também quadros angolanos que largaram tudo e rumam a Portugal à procura de condições mínimas, como segurança, educação de qualidade, saúde e estabilidade naquele país europeu. O Consulado do Brasil em Angola, citado pelo Novo Jornal, diz que recebeu de outubro de 2022 a janeiro deste ano mais de 12 mil pedidos de visto, um número superior comparativamente aos anos anteriores. As Nações Unidas definem que o direito de asilo pode ser requerido por cidadãos provenientes de países em situação de conflito ou onde sejam perseguidos devido à sua raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou integração em certo grupo social. O silêncio do governo face a esta vaga de angolanos para o exterior do país é questionado por vários especialistas que se mostram preocupados com este fenómeno. O analista político Agostinho Sicato considera que a imagem do país está a ser posta em causa e a fuga massiva de angolanos revela fracasso das políticas da atual liderança de João Lourenço.
Os angolanos estão a deixar o país porque Angola não está a oferecer condições, às vezes até básicas de subsistência. E, portanto, os que têm a oportunidade de sair do país estão a abandonar o país. Isso tem riscos. Essa fuga de quadros, primeiro que vai machar a imagem do país, porque expõe essa estrutura negativa do país, essa fraqueza que o país tem, até de dar o básico de subsistência aos seus cidadãos. Segundo também, esses cidadãos que vão para o exterior não vão ficar de braços cruzados, eles vão trabalhar e, portanto, nós corremos o risco de muitos desses não voltarem para Angola.
Mas o discurso das autoridades revela o contrário, em função dos números que são apresentados e também das perspectivas de crescimento, quer económico e também do ponto de vista social. São perspectivas muito animadoras.
Sim, mas que contrastam com a realidade. É a tal história dos relatórios não condizerem com a prática concreta. Portanto, não tem sentido que o Executivo, por exemplo, apresente indicadores bastante animadores e que todos nós gostaríamos que assim fosse. Mas no dia seguinte os cidadãos estão a sair das boas uma. Ou são realmente animadores, ou são relatórios virtuais. Porquê? Porque o cidadão vive isto no papel. Uma coisa que está escrito no papel e outra coisa que ele próprio vive no dia a dia. Portanto, essas questões são importantes. Creio que as autoridades precisam prestar atenção. Mas o que eu lamentar aqui é que Angola perde mais ter cidadãos a emigrar do que ganhar. Porquê? Porque há outras consequências futuras, até de relacionamento com os outros Estados, que Angola arrisca-se a passar. Aliás, nós temos o exemplo do Maghreb, temos o exemplo mais claro do que acontece com os imigrantes aqui do norte da África, que vão para a Itália, que vão para parte da Europa e da Ásia, e nós vimos como é que são tratados. Tanto indivíduos que são empurrados de um país para o outro. O país vai para ali, estamos lembrando daquele episódio, por exemplo, da antiga chanceler alemã, que até acho que era o governador de Berlim, foi levar os imigrantes à casa da chanceler alemã, tanto a anterior à Angela Merkel, estamos lembrados disso. Portanto, aquilo é uma vergonha para os Estados africanos.
Uma outra preocupação manifestada por Agostinho Cicato tem que ver com o vazio que está a ser deixado pela nova geração de angolanos e receia que este vazio seja ocupado por cidadãos de outras nacionalidades.
Nós estamos a abandonar o país e os outros vêm para Angola como uma oportunidade para vir, não para investir até, mas para vir explorar. Portanto, Angola tem recursos minerais, tem outros vários recursos. E, portanto, o estrangeiro que tem potencial, que tem capacidade financeira, vem para aqui para buscar. Então, daqui, as políticas públicas devem ser mais incisivas. É aqui onde se percebe do concreto as quantas andam a política governativa do próprio executivo. Existem respostas que não são dadas em relatório. Existem respostas que são buscados nos resultados. Os resultados são concretos. Um deles é este.
E olhando para esta realidade, de que forma é que o governo angolano deve inverter o quadro, dando, de facto, oportunidades inclusivas para que os jovens que maioritariamente têm tido esta opção de emigrar para o exterior possam sentir, na prática, que de facto é aqui onde devem realizar as suas perspectivas de vida?
Primeiro tem que se acabar com as práticas de corrupção que ainda existem nessas instituições. A primeira coisa que se tem que fazer é isto. Tem de prestar bastante atenção a essas práticas, de modo que elas terminam e, a partir desta altura, o executivo, então, se lhe permite executar as políticas públicas. Estou a falar do desencaminho do dinheiro público. Portanto, este é um espaço. Segundo, prestar atenção fundamentalmente às questões sociais. Quando, por exemplo, alguns deputados e a sociedade, às vezes, reclamam fundamentalmente a maior atenção ao setor social, é essencialmente também para responder a estas questões. Os jornalistas, se fazer uma avaliação, há de perceber que há angolanos aqui que para encontrar um emprego é muito difícil. Há angolanos aqui que estão no emprego, mas com salários bastante... Tem algum salário até, mas esse salário no dia a dia não se chega nem para comprar uma cesta básica ou para cuidar da sua família. O que é que faz? Sai daqui, vai para o exterior e até aceita sujeitar-se a um emprego.
Para o investigador social Mononkwama Piazza, o silêncio das autoridades angolanas em relação a este fenómeno demonstra mais uma vez como as lideranças africanas preocupam-se mais com a manutenção de poder em detrimento da satisfação das suas populações.
A maior riqueza de qualquer país é o seu povo. E estamos a falar principalmente os recursos humanos qualificados. Muitos destes que viajam não é, portanto, a camada baixa. Estamos a falar da classe média. A classe média que normalmente tem o poder de compra.
E aqui, olhando em concreto, sobretudo neste fenómeno, a juventude, que tem sido em número bastante elevado.
Exatamente. Estamos a falar de jovens e muitos deles formados já. Uhum. São jovens formados.
São cérebros que o país está a perder.
Exatamente. São jovens que qualquer país, principalmente os países do velho continente e países do Ocidente no geral, né, incluindo, estou a incluir nesta lista Canadá, Estados Unidos e a própria Austrália e outros, iriam receber de mãos abertas porque teriam muitos anos para trabalhar. Portanto, eles já levam algum know-how que adquiriram na academia e alguma experiência laboral, e com mais alguma formação técnica são pessoas que irão contribuir para essas economias. Portanto, com essa fuga de capitais, nós corremos riscos de... Portanto, o ciclo de pobreza irá perpetuar-se ainda mais. Isto é triste, mas é realidade. Porque somente com um povo qualificado, com jovens capazes, o país poderá mudar o quadro. Portanto, e têm estado mergulhados esses anos todos.
Agora, um outro aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu comentário é a forma como as autoridades angolanas encaram este caso, este fenómeno da fuga, não só de cérebros, mas também, maioritariamente, jovens que vão em busca de outras oportunidades que, do seu ponto de vista, não existem aqui a nível do país.
Há duas formas que eu encaro essa situação. Uma é que precisa de perceber que muitos desses que estão a deixar o país, de uma forma ou outra, acabam por ser jovens que saem também magoados e um bocadinho revoltados, que o país não esteja à altura de corresponder com as expectativas deles. Logo, são jovens que geralmente não se revêem ou não se irão rever em quem governa. Portanto, politicamente falando, quem governa até pode se sentir confortável que muitos estejam a sair, de uma forma. Porque, agora, de forma geral, este silêncio é preocupante. E quando nós escutamos, por exemplo, os pronunciamentos do Presidente da República, que simplesmente minimizou esta fuga de quadros, ou este êxodo, se claro o termo certo é esse êxodo de angolanos para o exterior, isto automaticamente leva-nos a concluir que para eles é um não problema. É um não problema porque as preocupações centrais cá em Angola e em muitos países da África, para quem governa, é exatamente a manutenção do poder. Assim, quando o poder estiver assegurado, o resto é resto.
O investigador social Monong Kwama Piazza defende mais políticas de fomento ao emprego para atrair a força de trabalho que o país dispõe, maioritariamente a juventude formada, e não só.
Em situações normais, todo angolano preferiria estar aqui, no país, porque é aqui onde se sente mais livre, é aqui onde... Portanto, há uma história por detrás, há uma história individual de cada pessoa no país. E indo lá fora, claro, vai ter melhores condições de vida, mas esse será sempre estrangeiro. Será sempre estrangeiro. Portanto, não é a condição ideal que muitos almejariam, mas acabam não tendo alternativas, por isso é que muitos viajam. Infelizmente, essa é a realidade.
Acha que haverá alguma solução para impedir, ou pelo menos convencer as pessoas para que possam encontrar-se realizações a nível do país?
Não. A única forma é exatamente haver políticas, primeiro, de promoção, portanto, políticas de investimento e promoção ao emprego, e para isso é necessário que tenhamos mais investimentos externos, porque uma economia estimulada pelo Estado, em que o Estado é o maior investidor, não produz emprego. Portanto, nós até aqui tivemos um boom económico fictício. Portanto, para nós termos um verdadeiro boom económico, precisamos de facto de ter maiores, precisamos de ter um setor que promova o emprego. Quando assim acontecer, e se esses empregos forem bem remunerados, muitos jovens poderão, muitos dos que estão a viajar, poderão voltar. Porque já aconteceu durante a guerra um êxodo de angolanos, principalmente jovens, para o exterior. E nos primeiros anos, após a paz, quando se deu o boom econômico, muitos voltaram. Então, a solução é exatamente que a economia seja vibrante e crie empregos. É a única forma, não encontro outra. E, é claro, e também temos que ir melhorando alguns indicadores. Por exemplo, a qualidade da educação, temos também que melhorar.
Por sua vez, o ativista cívico Jofre dos Santos é de opinião que o país não pode desperdiçar os seus quadros, que são muito úteis para as tarefas de desenvolvimento. O também antigo diretor-geral do Instituto Angolano da Juventude entende que os problemas do país devem ser resolvidos por todos.
Serão resolvidos por todos nós, enquanto angolanos, acima de tudo. Não podemos abdicar das nossas tarefas enquanto cidadãos, das nossas responsabilidades, pelas dificuldades que encontramos no nosso país. Até porque nós amamos Angola, porque somos cidadãos, porque somos filhos dessa pátria. Não pelas oportunidades que o país nos oferece. Então, eu penso que o que nós gostaríamos, e o apelo que temos feito a esses jovens, é no sentido de procurarmos no quadro daquilo que são as oportunidades que facilmente conseguimos identificar a nível do nosso país, procurarmos explorar mais.
Mas também é verdade que é necessário que se faça um investimento cada vez mais adequado na juventude. É necessário que se redobrem os esforços de realização dos direitos económicos e sociais da juventude, com foco em programas e projetos concretos e de facto sustentáveis, que respondem às suas principais preocupações. Porque alguns também afirmam não sentir-se parte, não sentirem-se envolvidos no processo de desenvolvimento do país. Mas nós temos que entender que a nossa participação é voluntária e é feita por diversas formas. É esta mensagem que temos passado, através de organizações sociais ou através de instituições governamentais.
Olhando para as políticas do Executivo angolano ligadas à juventude, e também com a existência de algumas instituições, falo concretamente do próprio Ministério da Juventude e Desportos, temos o Conselho Nacional de Juventude, o próprio Instituto Angolano da Juventude. Será que, do ponto de vista daquilo que é a execução e as ideias que são elaboradas, não têm tido o impacto esperado no seio da juventude?
Olha, eu, pela experiência que tenho, o que identifico é que existem bons programas, existem projetos bastante interessantes, mas os recursos não se aproximam àquilo que é a população, àquilo que é a população juvenil a nível do nosso país. Nós temos um país onde temos mais de 60% da população jovem. Os recursos que são disponibilizados para a execução desses projetos são insuficientes para dar resposta às preocupações dos jovens, porque a juventude tem muitos anseios, o que é normal. Tem a sua irreverência, tem a sua capacidade produtiva e almeja por novas e melhores oportunidades. O que se passa é que mesmo o empreendedorismo, que muitas das vezes é a opção que é dada a muitos dos jovens que se pretendem procurar integrar na vida económica, há grandes dificuldades de financiamento.
Jofre dos Santos diz finalmente que muitos angolanos apostam na fuga para o exterior sem, no mínimo, acautelarem vários riscos. Por isso, desencoraja este fenómeno.
Muitos de nós iniciamos a vida muito cedo, acabamos por formar família, temos determinadas responsabilidades e chega a altura de dar resposta a essas responsabilidades e a condição económica, em alguns casos, não permite. Isto faz com que muitos, em alguns casos, em desespero, acreditem, mesmo sem ter alguma experiência, o que constitui também um risco, que tentar a vida no exterior será o melhor. Mas nós temos sempre aconselhado que lá sempre seremos estrangeiros. E sendo estrangeiros, estaremos submetidos a regras especiais e limitações múltiplas em termos de oportunidades. E acreditamos nós que as dificuldades que enfrentamos em Angola serão resolvidas, mas serão resolvidas por quem? Por todos nós, pelos angolanos, não por outras pessoas. Nós temos que acreditar nisso e continuar a investir na nossa capacitação contínua, no sentido de estarmos melhor preparados para o alcance dos desafios económicos e sociais da nossa nação. Mas, de facto, ficamos muito preocupados quando sentimos que jovens ou cidadãos angolanos acreditam que tentar a vida no exterior é melhor do que continuar resilientes, buscando oportunidades a nível do nosso país.
Jofre dos Santos, Mononkwama Piazza e Agostinho Sicato foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
A Voz da América assinala o Dia Mundial da Rádio, reconhecendo o importante papel que a rádio desempenha no envolvimento, educação e informação de diversas comunidades em todo o mundo. A rádio continua a ser um dos meios de comunicação mais utilizados e de maior confiança no mundo, ajudando a influenciar ideias, a iniciar o diálogo e a moldar a opinião pública. A Voz da América orgulha-se de fazer parte desse processo. O tema deste ano é Rádio e Paz, e centra-se na capacidade da rádio de ajudar a moderar conflitos e a promover a paz. Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ouvir as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Voz da América, transmitido desde Washington, sábado 11 de fevereiro de 2023. Um bom sábado para todos, um bom fim de semana da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
Vale.
11 de fevereiro de 2023, esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português neste sábado, apresentada pela Ana Guedes, e a produção é do Mariano Bartolomeu. A voz então de um bom sábado. Esta é uma emissão que pode ser escutada na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo, Cazia FM, Nampula e Rádio Encontro. Em Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos ainda com a Rádio Papagaio, com a Rádio Berolando, com a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de Catiú, e a Rádio Educativa. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos ter aqui declarações de Rafael Marques à Voz da América sobre corrupção. Falaremos também dos esforços da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, de criar uma moeda única. Mas agora, a atualidade noticiosa no mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone, João Santa Rita. O número total de mortos do tremor de terra que atingiu a Turquia e a Síria ascende agora a mais de 25 mil, indicam dados oficiais dos dois países. 5 dias depois do tremor de terra, equipas de salvamento na Turquia retiraram mais pessoas das ruínas dos prédios, mas esperanças de se encontrar pessoas com vida estão agora a diminuir. Uma criança de 5 anos foi retirada viva das ruínas de um prédio em Karaman Maras, onde se pensa haver mais sobreviventes, e uma outra criança de 13 anos foi salva num outro local, enquanto na cidade da Antáquia, durante a noite, não se conseguiu alcançar um professor soterrado, mas que pedia socorro. O número de mortos é agora de 25.250. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que o processo de reconstrução vai começar dentro de semanas e disse que centenas de milhares de edifícios são agora inabitáveis. Na cidade da Antaika, residentes e membros de equipas de salvamento disseram que se registaram casos de pilhagem nos edifícios em ruína. Nessa cidade, cadáveres estão a ser depositados em sacos nas ruas. Duas equipas de salvamento e ajuda da Alemanha suspenderam as suas atividades devido a confrontos e tiroteios nas zonas onde operavam. Uma outra equipa da Áustria também suspendeu as suas operações, mas estas recomeçaram mais tarde. O dirigente do grupo mercenário Wagner disse numa rara entrevista que poderá demorar até 2 anos para a Rússia controlar totalmente as duas regiões do leste da Ucrânia, que Moscovo disse ser o seu objetivo na invasão a este país, que começou a 24 de fevereiro do ano passado. Yevgeny Prigozhin disse que o plano da Rússia é controlar totalmente as regiões de Donetsk e Luhansk, que Moscovo diz ter anexado como parte da Rússia. Falando ao blogger militar Semyon Pego, Prigozhin disse que a Rússia precisa de controlar essas regiões, mas isso poderá levar, estamos a citar, entre 1 ano e meio até 2 anos. Acrescentou, contudo, que se a Rússia tiver que, e citamos novamente, ir até Dnipro, então isso levará 3 anos. As forças mercenárias da Wagner têm estado a jogar um papel importante na ofensiva russa para tentar capturar a cidade de Bakhmut, na região de Donetsk, mas Prigozhin disse que é demasiado cedo para se dizer se estão próximos de capturar a cidade. A Grã-Bretanha disse na sexta-feira que forças russas estavam a alcançar avanços ao norte de Bakhmut. Prigozhin disse na sexta-feira que a sua organização tinha suspenso o recrutamento de presos, mas negou notícias de pesadas baixas entre esses recrutas, afirmando que a percentagem de baixas entre os presos recrutados era a mesma que entre os outros combatentes. O Ministério da Defesa russa disse, entretanto, ter levado a cabo o que chamou de um ataque maciço contra complexos vitais de energia do complexo militar industrial da Ucrânia. O Ministério disse que o ataque tinha bloqueado o transporte de armas e munições estrangeiras por comboio para os locais de batalha. O Ministro da Energia da Ucrânia disse que a Rússia tinha atingido 6 regiões diferentes, causando cortes de eletricidade. Centenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje através da França contra o programa do governo de modificar as leis de reforma no país, incluindo aumentar a idade de reforma de 62 para 64 anos. Entre os países membros da OCDE, a França é o país onde os cidadãos têm o maior número de anos na reforma. O presidente Macron disse que a reforma é vital para garantir a viabilidade do sistema de pensões para os reformados.
Foram as notícias das histórias da atualidade neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
O investigador angolano Rafael Marques participou esta semana aqui em Washington numa conferência organizada pelo Instituto Hudson com o tema A influência corruptora da ajuda chinesa ao desenvolvimento em Angola. No evento, ele defendeu uma auditoria ao papel do antigo presidente do Conselho de Administração da Sonangol e ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente, na entrada da China nos negócios em Angola e na corrupção que seguiu. Rafael Marques criticou os Estados Unidos por não colocarem Vicente na lista das sanções, como fizeram com Isabel dos Santos, Manuel Vieira Dias Júnior Copelica e Leopoldino Fragoso de Nascimento Dino por corrupção. Em conversa com a Voz da América, aquele jornalista investigador abordou os negócios com a China, a corrupção no setor da justiça e também a questão dos ajustes diretos feitos pela atual presidenta João Lourenço.
Primeiro, deveria haver uma auditoria aos créditos concedidos pela China Angola, pela forma como foram gastos e pelos poucos benefícios que trouxeram ao país. Então, só depois dessa avaliação é que Angola deveria estar em condições de contrair novos empréstimos à China. Por isso é fundamental, mais uma vez, questionar porque é que nós continuamos a receber créditos da China e em condições que nós não conhecemos. Porque se as condições são favoráveis, elas devem ser de conhecimento público.
Entretanto, também na apresentação que fez, mostrou claramente que o antigo vice-presidente, também anterior presidente do Conselho de Administração da Sonangol, foi o pivô desta entrada da China em Angola, nos termos que praticamente se mantém. Sim, sim. Também mostrou que há dois generais que trabalham juntamente com a Manuel Vicente nessas contratações com a China, que estão indiciados em Angola, pelo menos acusados ainda no Ministério Público, mas que o nome de Manuel Vicente desapareceu da acusação e ele se encontra fora de Angola no momento em que deixou de ter imunidade. Ao mesmo tempo, também tem um processo em Portugal que se espera a cooperação das autoridades angolanas, não aconteceu agora. Porquê Manuel Vicente continua, se quisermos, impune, ou pelo menos não foi à justiça, e tem alguma proteção especial do atual presidente e porquê?
A questão fundamental é analisar em primeira instância porque é que é uma acusação de 80 páginas em que grande parte dessa acusação claramente denuncia, indicia Manuel Vicente como o principal responsável pelas negociações com a China, pela entrada da China em Angola, pelos contratos de petróleo e o dinheiro que desapareceu, e depois os dois generais que não tinham funções diretas na Sonangol nem indiretas, eram responsáveis um do gabinete de comunicações do presidente durante algum tempo e o outro que era o diretor do gabinete de reconstrução nacional, são acusados pelos negócios com a China e o Manuel Vicente que os fez e andou, e mais, Manuel Vicente vendia petróleo enquanto chefe da Sonangol à China Sonangol, que tinha como presidente do Conselho de Administração o próprio Manuel Vicente. E a China Sonangol é uma empresa privada que supostamente investiria bilhões de dólares em Angola para a reconstrução nacional. E não fez. Usou o dinheiro de Angola, parte do dinheiro de Angola, para entrar no país como sendo investidor estrangeiro. Não é? E com todas as facilidades. Então, é fundamental, e aqui também os Estados Unidos cometeram um erro gravíssimo, ao colocarem os dois generais, Copelipa e Dino, na lista de sanções, com a Isabel dos Santos, e deixaram de fora o Manuel Vicente. É preciso também questionar porquê. Porque se estamos a falar da relação com a China, o principal responsável é o Manuel Vicente.
Diz também que o presidente João Lourenço entrou para combater a corrupção e ele está a ser, ou foi, ou está a ser combatido pela corrupção e que o grande erro foi não ter mudado o sistema, particularmente o sistema da justiça. Será este o grande pecado de Manuel Vicente? E porquê é que também continua, a oposição e alguns ativistas continuam a dizer que há um combate à corrupção seletivo, apenas atacando Isabel dos Santos e pessoas próximas, muito próximas do antigo falecido presidente Eduardo dos Santos?
Eu vejo a questão do ponto de vista estrutural. Há muita corrupção a nível do Poder Judicial e isso pouco tem a ver com os que estão próximos ou não de Eduardo dos Santos. Tem mais a ver com o facto, precisamente, do presidente não ter feito, usado o magistério de influência, não é? Para corrigir, para melhorar o sistema judicial, de modo a dotá-lo de capacidades técnicas e de probidade que impedissem os escândalos que temos hoje. Portanto, hoje, como já disse antes, o epicentro da corrupção está no próprio Poder Judicial. E quando isso acontece, dizer que o combate à corrupção é seletivo ou não já é irrelevante porque, mais uma vez, começamos a assistir à captura do Estado, precisamente porque o Estado não funciona. As instituições do Estado não funcionam. E então estão sujeitas a ser capturadas pelos indivíduos que têm poder e que não amam o seu país e procuram apenas olhar para os seus interesses pessoais e de grupo.
Os Estados Unidos deram recentemente 2 bilhões de dólares à Angola para um grande investimento na área de energias renováveis. E eu sei que quando esteve aqui durante a Cimeira, teve encontros, vários encontros aqui, terá alertado para o facto desse dinheiro e praticamente para uma única empresa. De que forma, então, os Estados Unidos e outros países podem evitar também que, se na sua ótica isto pode ser um indício de corrupção, também países ocidentais podem estar a favorecer a corrupção em Angola?
Uma vez que a corrupção domina as instituições do Estado, domina o modo de funcionamento e a mentalidade dos principais operadores do Estado, é muito difícil, quer os Estados Unidos ou outros países da União Europeia, fazerem negócios sem passarem por esses caminhos impróprios, porque tudo funciona através de esquemas em Angola e de improviso. Então, é fundamental que quer a União Europeia, quer os Estados Unidos da América, encontrem mecanismos expeditos e criativos de estimular a discussão sobre a reforma do Poder Judicial em Angola para garantir a sua autonomia, a sua independência e que faça o seu trabalho com algum sentido de responsabilidade e imparcialidade. Só assim poderemos falar de investimentos em Angola que não passem ou que não sejam absorvidos pela corrupção. Sem instituições funcionais não é possível.
Preocupa-me imenso a questão da Procuradoria.
Este é um outro problema. Nós temos de... E aqui a responsabilidade cimeira é do Presidente, que tem o poder de convocar o Procurador-Geral e exigir que se realizem as eleições ao nível do Conselho Superior da Magistratura para que ele, com poder soberano, possa então, dos três candidatos indicados, escolhidos pelo Conselho Superior da Magistratura, escolher o novo Procurador-Geral.
Como é que interpreta que o Presidente da República continue a insistir tanto nos ajustes diretos? O que se criticou também no passado com José Eduardo dos Santos.
Os ajustes diretos de contratação feitos de forma desabrida pelo Presidente João Lourenço são, em si mesmo, um indício de grande corrupção.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Os 15 membros da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CEDEAO, decidiram criar uma moeda única a partir de 2027. A moeda vai substituir o CFA, o franco CFA, em uso em 8 daqueles estados. A importância e a pertinência da nova moeda única na zona monetária da África Ocidental, as suas virtudes e defeitos, são assuntos tratados pelo nosso correspondente, Lassana Kassamai, especialistas guineenses.
Comigo nesta emissão de hoje estão os economistas Augusto da Costa, funcionário reformado do Banco Central da África Ocidental, BCO, e Danso Yala, docente na Universidade Pública América Cabral e antigo diretor-geral da Previsão e Estudos Económicos no Ministério das Finanças. A discussão sobre uma moeda comum a nível dos países da CDAO, associada à livre circulação de bens e pessoas, ganhou impulso nos últimos tempos, tendo em 2021 ser aprovado o novo Pacto de Convergência, que abrange o período de 2022 a 2026 e que vai permitir o lançamento do ECO em 2027. Mas um dos grandes problemas em presença tem a ver com a necessidade da apropriação deste processo por parte das populações. No caso da Guiné-Bissau, a quem, aliás, nunca ouviu falar do ECO.
Não, nunca. Eu só ouvi dizer de euro, dólar, franco, CFA. Nunca ouvi dizer de ECO.
Não conheço muito detalhes sobre esse dinheiro.
Ouvi dizer da moeda ECO, mas não conheço.
Em face desta realidade, o economista Yala Danso, docente na Universidade Pública Amílcar Cabral e antigo diretor-geral da Previsão e Estudos Económicos no Ministério das Finanças, defende a necessidade de implicar a população no processo, destacando, por outro lado, a imperatividade do cumprimento do atual roteiro que visa o lançamento da nova moeda em 2027.
O novo roteiro vem estabelecer que 2027 será o ano de lançamento da moeda única da CDAO, o ECO. Isto após não ter sido possível em 2020, como estava previsto desde 2009, porque havia questões prévias que deviam ser resolvidas, mas, sobretudo, porque a nível de critérios de convergência no âmbito da supervisão multilateral, vários países estavam e ainda estão aquém da performance necessário para que a região pudesse avançar para a adoção da moeda única. As crises pandémica e inflacionária que abalaram o mundo nos últimos anos vieram, de certa forma, piorar a situação. Ora, a convergência, não sendo uma condição suficiente, é necessária para evitar que os países conservem grandes disparidades em termos de indicadores macroeconómicos e, assim, apresentarem respostas assimétricas em presença de choques externos. Portanto, é importante que haja vontade política para fazer avançar o roteiro, porque na fase de estabilização, que deve acontecer entre 2024 a 2026, todos os intervenientes devem ser envolvidos e as populações informadas e consciencializadas sobre as vantagens do lançamento da moeda única.
De notar que as opiniões dos especialistas têm dividido quanto ao potencial do ECO para a economia da região. Mas afinal, o que justificaria a troca da moeda da CDAO do franco CFA para o ECO? De novo, Yala Danso.
A adoção de uma moeda única por um conjunto de países justifica-se pelos benefícios que apresenta. Quando postos numa balança, os benefícios suplantam os custos, então faz sentido que os países integrem. Enquanto que os custos estão fundamentalmente ligados à perda da autonomia das políticas monetária e cambial, os benefícios são inúmeros e passam desde o reforço da dinamização dos fluxos comerciais e de investimento, na redução significativa dos custos de transação do comércio intra-regional, o aumento da eficiência na alocação de recursos, a melhoria da produtividade através da mobilidade de fatores de produção, mas igualmente a ampliação do mercado e melhor coordenação de políticas macroeconómicas. A nível empresarial, por exemplo, oportunidades de fusões e aquisições e reengenharia empresarial, além de aprofundamento financeiro, que é sobretudo impulsionado pela competição nos mercados monetários de capital. Todos estes fatores, naturalmente, contribuem para a promoção do crescimento económico forte e por via desta diminuição da pobreza.
Uma análise um pouco cética em relação à pertinência ou não da mudança de franco CFA para o ECO tem o economista e antigo funcionário do BCO, Augusto da Costa.
O ECO pretende apenas substituir o franco CFA, que é moeda francesa colocada em África para facilitar a extração de rendimentos dos africanos para a França e para os países que pertencem ao mesmo clube, se o ECO viesse, na minha perspectiva, como uma moeda de referência que tivesse a incorporação do ouro, dos fosfatos, da bauxite, que o Mali sozinho poderia sustentar, porque o euro não tem materialização prática, o dólar também não tem materialização prática. A quantidade de ouro, de recursos fortes, de que dispõem a França, a Europa toda e os Estados Unidos da América, não cobrem a quantidade de notas que eles emitem, senhor jornalista. É por isso que agora, com esse choque da Ucrânia, você encontra a inflação na Europa é galopante. Nos Estados Unidos da América também é galopante. A Rússia bloqueando o gás e o petróleo, e reclamando que seja paga em rublos, está a desvalorizar o dólar e o euro. Portanto, nós se tivéssemos o ECO para ser a nossa moeda de referência, que seria ligada através de taxas de câmbio a outras moedas nacionais, isso poderia levar-nos a bom porto.
Para que o ECO tenha vantagem para a África, sobretudo, o que é preciso fazer? É deixar que a reserva do ECO esteja em França? O que é que pode ser importante para a África e para que o ECO, de facto, não seja igual a Franco Chefia?
Se definitivamente forem por outras orientações que não seja esta que eu acabo de expor, Eu não vejo razões para que a reserva do ECO esteja em França ou nos Estados Unidos, porque as reservas do euro estão na Europa. Se não estão em França, estão na Alemanha. Portanto, a sua moeda é sua, senhor jornalista. É seu recurso. Se não estão batotas atrás da moeda para permitirem que os países mais inteligentes extraiam recursos dos países menos inteligentes, então, vocês têm a moeda, têm que guardá-la na sua casa.
Há quem diga que o ECO poderá ajudar na economia, no espaço da CEDEAO. Adicionando aquilo que disse na sua argumentação inicial, quais são outras vantagens que podemos esperar?
Como disse, eu estaria a apoiar a CEDEAO, se a CEDEAO, porque esses países da CEDEAO são países muito bem dotados em termos de recursos. Portanto, se a CEDEAO estivesse a explorar o urânio, o ouro, os fosfatos, a bauxite, e tivesse criado uma agência autónoma, porque a independência não poderia fazer-se, são recursos dos países, para cuidar da gestão desses recursos, e decidindo que esses recursos, alguns ou todos eles, interveriam na preparação de uma moeda de referência que tivesse o nome de ECO ou AFRO, que essa moeda de referência que não seria utilizada nas transações correntes em cada país, mas que estaria ligada à moeda de cada país através de uma taxa de câmbio manipulável, nunca fixa, porque os países da CEDEAO, senhor jornalista, não tendo a mesma produtividade, nós, os outros, não compreendemos como é que nós podemos lançar nesta etapa em que todos eles são ultra subdesenvolvidos. Agora, pronto, os políticos, os nossos políticos, fazem aquilo que querem.
Augusto da Costa aproveitou para revelar informações ligadas ao franco da comunidade financeira africana, Franco Chefia, em relação à França e os países da UEMOA, da qual a Guiné-Bissau faz parte.
O Franco Chefia é uma moeda que a UEMOA utiliza para proceder à extração de recursos dos pobres da África. É um instrumento de intervenção colonial francesa em África. E o objetivo da UEMOA é intervir na realização de operações orientadas para a extração de recursos aos pobres da África, para as colocar numa conta ou em contas, porque cada país tem uma conta chamada de operações, no Tesouro Público francês, mas que nós não controlamos, não sabemos quanto é que a Guiné-Bissau tem na sua conta de operações no Tesouro Público francês. O presidente não sabe, o primeiro-ministro não sabe, nenhum ministro sabe, até o ministro das Finanças não sabe quanto é que a Guiné-Bissau tem na conta de operações. São impostos que a Guiné-Bissau paga à França os francófonos pagam esse imposto, porque a França reclama que eles paguem o imposto colonial até hoje, pelo facto de terem sido colônias de França.
Quais são as medidas atenuantes que a Guiné-Bissau deve adotar para que a sua população não seja pegada de surpresa nesse processo transitório de Franco Xavier para o ECO?
Bom, nossa Assembleia foi dissolvida. Seria através, por exemplo, de debates a nível da Assembleia, para que as pessoas pudessem ir sendo informadas. Mas antes disso, como estava a dizer-lhe, a nossa Constituição é clara, que acaba o governo negociar acordos e convenções internacionais. Mas depois da negociação, o governo deve colocá-las à disposição da Assembleia Nacional para as validar ou para as recusar. Porque senão, nós estaremos perante um acordo que não engajaria a Guiné-Bissau, mas que estaria a ser aplicado na Guiné-Bissau. É esse o problema. Se a Assembleia estivesse ativa, ela iria debatendo o acordo e a população da Guiné-Bissau não seria surpreendida quando o acordo estivesse a ser aplicado.
Contudo, Yala Dançou, docente na Universidade Pública América Cabral, espreita a vantagem que a Guiné-Bissau pode ter com o ECO.
Desde logo, a de dimensão do mercado e da melhoria dos indicadores macroeconómicos e sociais em virtude do efeito de alavancagem no quadro da coordenação de políticas macroeconómicas. O investidor pode investir na Guiné-Bissau sabendo que pode produzir em escala para um mercado de 15 países e mais de 400 milhões de habitantes para assim vender o seu produto ou serviço. Ora, associado a isso, naturalmente o país pode ganhar mais. Se fizer bem o trabalho de casa, passa necessariamente pela melhoria dos níveis de ensino, para que possa estar à altura dos desafios e poder competir com os restantes países da região no âmbito da mobilidade dos fatores de produção, sobretudo do fator de trabalho, que no mercado comum preconiza, portanto, não haver restrição no quadro de mobilidade dos fatores de produção. Portanto, se o país se organizar melhor, poderá tirar maior vantagem ainda no quadro da sua integração.
Fazem parte da Série A 15 países membros, entre os quais 8 partilham a mesma moeda, o Franco Xavier da África Ocidental.
E amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste sábado, 11 de fevereiro de 2023. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despeço-me Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, Ana Guedes na apresentação, com um abraço e votos de um bom resto de sábado para todos e também um bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.